hoje, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, vamos dar um saltinho até à bonita Vila de Sores, uma vila situada aqui na beira litoral, região centro, onde existe a cooperativa agrícola, e comigo está o presidente da cooperativa, o Dr. António Simões, que eu agradeço o facto de, logo pela manhã, partilhar connosco um pouco da vida desta coletividade, desta associação ou desta empresa. Uma cooperativa hoje, o que é, doutor? Bom dia, antes de mais, e obrigado pela sua disponibilidade.
Bom dia também ao auditório da Rádio Regional do Centro. A cooperativa, efetivamente, é uma empresa do setor cooperativo, tem algumas regras específicas de funcionamento que advêm do código que se lhe aplica, mas não deixa de ter que ser gerida como empresa, com os problemas de todas as empresas, digamos, momentos altos, momentos baixos, falências, pré-falências. Portanto, efetivamente, é uma empresa, e a cooperativa de Sor não foge naturalmente a essa classificação e a essa regra.
O Conselho de Sor é um concelho muito rural, grande parte dele é um concelho rural. Hoje em dia, sabemos nós das mudanças que o mundo agrícola, que o setor agrícola sofreu, faz sentido existir uma empresa deste género, como lhe chamou, ou seja, no fundo, uma cooperativa hoje é o mesmo que era quando elas foram fundadas, ou quando elas foram criadas?
Não, claramente que a resposta é não, no caso concreto da cooperativa de Sor. A cooperativa de Sor, quando surgiu, digamos, na década de 70, surgiu para dar, digamos, corpo a um conjunto de necessidades dos agricultores. Entretanto, todo o tecido agrícola se alterou, o tecido de trabalhador agrícola, o tecido das pessoas que se dedicam à agricultura. Eu estou na cooperativa há cerca de 24 anos, com funções dirigentes, nem sempre como presidente, porque de início acompanhei o nosso saudoso João Cachulo, uma figura de referência no cooperativismo local e nacional, e depois é que mais tarde acabei por contingências digamos, do tempo e dos tempos de assumir a presidência em substituição do presidente na altura, que era o nosso também conhecido que como agricultor do Baixo Mondego, António Carriço, que digamos que procurou sucesso agrícola e, digamos, desenvolvimento empresarial em Angola, e portanto eu acabei por assumir nessa altura a presidência, e depois em 3 ou 4 eleições sucessivas fui-me candidatando e continuando. Mas efetivamente a cooperativa hoje é completamente diferente. O número de agricultores ativos no concelho é muito inferior, é menos de metade do que era nessa altura. As explorações agrícolas também diminuíram, não quer dizer que tenha diminuído a área agrícola, mas diminuíram o número de explorações, porque elas se têm concentrado em agricultores de maior dimensão. O número de pessoas dependentes da agricultura é claramente hoje muito inferior também, até em termos proporcionais. O Conselho de Sor sempre teve uma pequena agricultura de subsistência, parcelas pequenas na sua grande maioria, com uma diferença substancial entre o tipo de atividade agrícola na zona das serras de Sicó e na zona, digamos, da chamada Ribeira, do campo, e hoje em dia realmente é completamente diferente. Se a cooperativa ainda faz sentido, eu julgo que as cooperativas fazem sentido enquanto os sócios quiserem que elas façam. E no caso concreto da cooperativa de Sor, e é sobre essa que falo, sendo que em conversa muitas vezes com os meus colegas das cooperativas sentimos as mesmas dificuldades, os agricultores, para quem a cooperativa era realmente importante, vão diminuindo com o tempo, porque os pequenos agricultores, que são aqueles que mais precisam do associativismo, vão diminuindo, quer por força da idade, quer por algum constrangimento já à pequena produção que entanto foram surgindo, e que levou ao abandono de muita gente da prática agrícola de complementaridade, já não digo subsistência, porque hoje efetivamente existem outros meios, outros mecanismos económicos à disposição das pessoas com menos capacidades económicas, em que a subsistência está de alguma forma assegurada, através das medidas tanto governamentais, os rendimentos sociais de inserção, os complementos de reforma, etc. E já não podemos propriamente chamar uma agricultura de subsistência, mas sim uma agricultura de complementaridade. E essa claramente tem diminuído com algumas dificuldades ao constrangimento da própria execução por parte das populações mais idosas, desde a necessidade de formação, que é absolutamente essencial, mas que afasta muita muitos agricultores, alguma burocracia na venda dos produtos que antes estavam facilitados com a sua entrega à cooperativa e que agora isso não é possível. Portanto, há
mas a senhora está a falar da obrigatoriedade das pessoas terem formação para poderem fazer a aplicação de alguns fitofarmacêuticos, por exemplo, não é?
Sim, hoje há um conjunto de necessidades de formação que são absolutamente essenciais e que são determinantes não apenas para a saúde de quem trabalha, mas também para os consumidores depois do produto. E esse exemplo que deu da aplicação dos fitofarmacêuticos é um exemplo, mas também, digamos, as formações obrigatórias para lidar com equipamentos e máquinas agrícolas, desde as simples motorçadoras até aos tratores agrícolas, que são essenciais para uma prática segura. Boa, depois depende naturalmente de cada um, mas pelo menos para uma prática segura, nós temos assistido nos últimos anos, e sobretudo o ano anterior e no 2019, a um recrudescimento de acidentes com máquinas agrícolas que nos tem que preocupar, e julgo que essa necessidade de formação é absolutamente necessária.
Fundamental.
Mas isso não deixa de afastar algumas pessoas já mais com uma idade um pouco mais avançada e que, para quem, às vezes é quase até inumano exigir-lhes que consigam fazer esse tipo de formação. Em relação aos fitofarmacêuticos, houve um tempo em que havia uma certificação facilitada, digamos assim, com uma formação reduzida de cerca de 4 horas, que era mais quase um pró-forma do que outra coisa, mas o facto é que muitos agricultores, e depois com a imposição da necessidade, digamos, de coleta no serviço da autoridade tributária, afastaram os pequenos agricultores, aqueles que produziam pequenas quantidades e que na prática vendiam as sobras da sua agricultura de complementariedade. Deixaram de o fazer. Eu lembro, por exemplo, que nós nessas alturas chegávamos a vender, por exemplo, para os transformadores de fruta, digamos, umas camionetas por ano de laranja e coisas assim, que agora estão no chão, porque, digamos, o procedimento que o agricultor teria que ter para entregar esse produto é demasiado caro até e burocraticamente desincentivador, e as laranjas estão no chão, não são apanhadas e não são entregues.
Doutor, isto levava-nos a outras conversas, como, por exemplo, o pagar para não se produzir, mas não é disso que o nosso objetivo hoje. Hoje é basicamente conhecer um pouco a cooperativa. Pelo que acabei de perceber, hoje nem só os associados podem ter acesso aos serviços prestados pela cooperativa. Qualquer pessoa, não sendo associada, mas que esteja minimamente ligada ao mundo rural, pode usufruir dos serviços e no fundo, de todo o tipo de apoio que a Cooperativa Agricultor poderá oferecer.
Bem, há um conjunto de serviços, e só aqui um parênteses, a Cooperativa teve nos últimos anos um processo económico complicado, muito próximo do processo, digamos, se quiséssemos, de falência técnica. Mediante um conjunto de acordos que conseguimos fazer, temos conseguido manter a Cooperativa ativa. Isto também é fruto da sua própria história, digamos, das coisas terem feito grandes e depois terem naturalmente se adaptado aos tempos, e nós temos um conjunto de serviços que, na impossibilidade de os continuarmos a desenvolver nós próprios, fizemos, digamos, acordos com algumas entidades que nas instalações da cooperativa as vão prestando. A cooperativa hoje centra a sua ação essencialmente no apoio técnico e administrativo aos agricultores, e a este apoio técnico e administrativo têm acesso apenas os associados da cooperativa. De qualquer forma, a cooperativa tem cerca de 4.500 associados na área do Conselho de Soro e alguns fora do Conselho de Soro, para poderem ter acesso a alguns desses serviços, nomeadamente ao serviço de sanidade animal. Portanto, vamos para fora das fronteiras do Conselho, e aí as pessoas têm que ser associadas ao cooperativo. Depois há um conjunto, porque estes são serviços que são especificamente virados para os sócios das cooperativas, agricultores, mas sócios das cooperativas, e aí até, digamos, o comportamento fiscal do Estado em relação à cooperativa é também diferente. Estes serviços estão habitualmente isentos de IVA para os seus associados. Quando não são associados, têm que, portanto, pagam naturalmente o IVA. Depois têm um conjunto de serviços que estão mais já na área do comercial, que neste momento estamos a prestar em colaboração com a Laticup, que faz neste momento, através da Terra a Terra, digamos, da sua insígnia Terra a Terra, a gestão das lojas agrícolas. em que vendemos os fatores de produção e outros produtos, nomeadamente na área da bricolagem, etc. E aí a porta está aberta e a cooperativa é tratada como qualquer empresa do ponto de vista fiscal, pagando o IRC, pagando o IVA normal, que as entidades comerciais funcionam como intermediárias entre o consumidor e o Estado, no fundo, fazendo essa recolha e entregando ao Estado, e aí sim os associados e não associados têm acesso a esse serviço. Os serviços de eminentemente técnicos, que vão desde o acompanhamento dos agricultores em produção integrada, que são neste momento cerca de 22, cerca de 500 hectares, na área do arroz e do milho. Os serviços do Serviço Nacional de Registro de animais, que é o SENIRA, que temos em colaboração com o Ministério da Agricultura, apenas têm acesso também os nossos associados. A formação na área da agricultura é também dirigida aos nossos associados, as medidas, o preenchimento de subsídios, das candidaturas de subsídios, formulários de subsídios, que recorrem essencialmente os agricultores com mais dificuldade de lidar com os sistemas informáticos, e neste momento vamos com cerca de 600 candidaturas em 2020, as nossas contas dão cerca de 600 intervenções. O acompanhamento das pequenas explorações de pequenos ruminantes, que são típicas, muito típicas da zona serrana do concelho, as freguesias de Gracias, Pombalinho, Tapeus e Itapeus, que são onde esta exploração está mais ligada, um bocado ligada também ao queijo regional, o queijo da Serra de Sicó, o queijo de Lavassal. Portanto, a este conjunto de serviços de natureza técnica tem acesso apenas os associados.
Os associados. Soutor, dentro daquilo que acabou de dizer, das dificuldades que a própria cooperativa passou, a intervenção que foi feita, os acordos que foi feita, isto garante que a cooperativa continua a ter razão de ser e vai ter futuro, e tem futuro?
A cooperativa tem razão de ser, mas como eu lhe disse há pouco, as cooperativas só têm razão de ser enquanto os sócios a quiserem. Eu lembro só que eu, portanto, neste momento continuo com os meus colegas, o Feliciano Leal, que é um dos agricultores, um dos grandes agricultores do Baixo Mondego, tal como o José Santos, que são agricultores, continuamos na direção da cooperativa, como se diz na gíria popular, pelos cabelos, porque nós já é para aí a quarta ou quinta eleição que não nos candidatamos, tentamos promover o aparecimento de novas listas, novos protagonistas, porque esses também são precisos para dar nova dinâmica, e o facto é que não o conseguimos fazer, e acabamos sempre depois, numa segunda ou numa terceira Assembleia, aceitar continuar em funções para evitar exatamente o colapso económico ou financeiro do partido, porque há obrigações a cumprir, há acordos feitos, nós julgamos que este ano liquidaremos o passivo bancário que temos, portanto, o conjunto de empréstimos que tivemos que fazer ficarão este ano liquidados, ainda antes do final do ano, se nada da normal acontecer. Fizemos alguns acordos com os nossos fornecedores com quem as situações tinham sido mais complicadas. Em nenhuma circunstância não pagámos tudo o que devíamos, não houve acordos de corte de dívida, mas a cooperativa estará equilibrada. Mas precisava efetivamente de uma direção mais disponível, coisa que nós neste momento não conseguimos estar, e portanto contamos muito aqui com a colaboração de pessoas que nos vão ajudando, mas efetivamente a resposta é, os sócios têm que querer a cooperativa, porque se não quiserem ela não fará sentido. Eu julgo o Conselho de Sor, até pelas cerca de 2 mil pessoas, agricultores, como diria o meu antecessor, João Cachulo, os agricultores e os lavradores, quer dizer, os maiores de dimensão e de pequena dimensão, continuam a recorrer aos serviços e, portanto, a própria cooperativa faz parte da Rede Nacional de Informação de Contabilidade Agrícola, fazendo, a contabilidade de 18 empresas associadas agrícolas do Conselho, cujos dados são depois vertidos no Sistema Nacional de Contabilidade, e é no fundo é essa informação que algumas cooperativas prestam, que têm este serviço, não são todas, são aquelas que aderiram ao chamado Protocolo RICA, e que permite no fundo depois que o Estado determine, vá conhecendo a realidade agrícola, quanto é que custa produzir um hectare de arroz, quanto é que custa produzir um hectare de milho, e vá julgando, digamos, no estabelecimento dos subsídios de apoio à produção, porque sabemos todos que em Portugal é muito difícil produzir em termos agrícolas se não houver algum apoio à produção desses mesmos produtos agrícolas. Não é?
E essa dificuldade prende-se com o quê, doutor?
A dificuldade
De escoamento depois de produto, para não ser compensadores, ou porque vem a concorrência de fora bem mais apetecida?
Não, mas, quer dizer, nós temos de ter uma noção clara que há uns anos, já há bastante, há umas dezenas de anos, digamos, assistiu-se no mundo a uma alteração do paradigma e criou-se de alguma forma um acordo comercial de natureza global que permitiu a chegada de produtos agrícolas produzidos em países cujos custos de produção são claramente mais baixos ao mercado europeu, com taxas baixas. E, portanto, nós não podemos crer que em Portugal, cumprindo as regras que estão impostas para o mercado do trabalho, se consiga produzir ao mesmo preço que se produz no arroz no Suriname ou milho na América do Sul. E, portanto, ou até compararmos com extensões de produção, digamos, agrícola nos Estados Unidos, que são do tamanho do Baixo Mondego todo, só uma, quer dizer, portanto, é muito difícil que a agricultura, a nível dos países da União Europeia e da Europa na sua globalidade, não apenas da União Europeia, subsista sem algum apoio estatal. Claro que existem setores produtivos que são mais capazes, os setores de nicho, né, digamos, que são produções mais pequenas e preços muito valorizados, mas, digamos, a grande produção dos cereais, das hortícolas, é preciso efetivamente desse mesmo apoio para compensar esta diferença de custo que é significativa dos produtos que vêm do exterior. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma pequena exploração no âmbito de uma outra atividade em que eu estava incluído, por exemplo, com Marrocos, e comparando, por exemplo, a produção de morangos em Portugal e morangos em Marrocos, quer dizer, não tinha nenhuma comparação os custos inerentes, né? E, portanto, em Portugal, a produção de morango ainda é uma, quando a coisa corre bem, digamos assim, daí é uma produção
significativa,
do chamado nicho de oportunidade, e, portanto, que tem alguma capacidade. Mas produções como o leite, como os cereais, como o arroz, como o trigo, dificilmente subsistem sem esse apoio à competitividade dos produtos que vêm de países em que não há 14 meses a pagar por ano aos trabalhadores, não há grandes encargos para a segurança social,
outra realidade e que
depois trabalho, tudo isso são condicionantes.
Soutor, o relógio é o nosso principal inimigo neste momento.
Exatamente.
Eu quero imenso agradecer, no fundo, de uma forma muito pela rama, termos ficado a conhecer um pouco melhor a realidade de hoje da Cooperativa Agrícola de Soutor. Um abraço, amigo, um dia feliz.
Muito obrigado,
você,
e um abraço também para os agricultores, obrigado, que a esta hora já labutam.
Sem dúvida. Muita coisa havia para conversar. Falamos com o Dr. António Simões, Presidente da Cooperativa Agrícola de Soutor, que nos mostrou uma realidade, uma dificuldade acrescida, que é, no fundo, esta, é que as cooperativas só têm razão de ser enquanto os agricultores, os seus associados, assim o entenderem e assim o desejarem.